Libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Estamos vendo nesse capítulo 5, agora, esse processo de julgamento que os obsessores estão usando lá nessa cidade, nas trevas, onde a equipe de que o André Luiz está fazendo parte foi lá para falar com o dirigente dessa colônia das trevas. Muito interessante que esse julgador, né, como ele está falando aqui, ele está hipnotizando as massas, né, usando o sentido destrutivo, instalando o medo para as pessoas ficarem vulneráveis, para ele melhor controlar. E fica um grande alerta para a gente quando o medo começar a se instalar. Porque o medo é uma porta que a gente escancara para a obsessão. No livro Nosso Lar, inclusive, que ela se passa justamente na Segunda Guerra Mundial, as pessoas, quando começam a saber que está tendo guerra, né, no planeta Terra, começa se estabelecer um medo na colônia, uma perturbação, e o próprio governador, ele faz um pronunciamento sobre o medo. Então, gente, a gente tem que tomar muito cuidado quando o medo se estabelece. Então, vamos pensar. Eu tenho medo de quê? Vamos tentar fazer uma listinha das coisas que a gente tem medo.
E de pessoas que nos amedrontam, porque muitas vezes a gente vive uma vida sobre ameaças e isso impede que se tome decisão. Quantas pessoas que às vezes mantêm um trabalho, um relacionamento, ou qualquer situação, né, de vida, mesma vez até uma doença, uma situação qualquer, porque alguém vai dizer, olha só, se largar vai acontecer isso assim, hein? Se você não fizer, vai acontecer isso assim. Então a pessoa muitas vezes mantém um trabalho ou uma posição sem qualidade, mas com muito medo do que possa vir a acontecer. Isso é perigosíssimo, porque a gente acaba entrando, vivendo sob o domínio magnético de alguém.
Eu tenho uma amiga que ela tem alguns funcionários, ela tem uma empresa, e tem uma funcionária que é muito boa, e essa funcionária começou a achar que era melhor do que era, na verdade. E começou a se tomar determinadas atitudes, e a minha amiga, com medo até de perder essa funcionária, começou a ceder, e aquilo começou a causar um mal-estar dentro da empresa muito grande, né? Então, a pessoa, a funcionária, sabia
do valor
dela e começou a manipular a minha amiga. E a minha amiga ficou naquele desespero e tal, aí foi conversar comigo. Aí teve um dia que eu acordei e falei assim, olha, resolvi teu problema. Na segunda-feira eu te ligo. E eu deixei ela passar. E na segunda-feira de manhã eu liguei para a casa dela. Eu falei, olha, tenho uma notícia para te dar. Ela, qual é? Eu falei, a fulana morreu. Aí ela, como é que você sabe? Eu falei, soube agora, a fulana morreu. Ela começou a rir, ela falou, isso é molecagem sua. Eu falei, não, ela morreu. Pode, a partir de hoje, você faz a empresa, mantém tudo, como se ela tivesse morrido. Porque, e se ela tivesse morrido mesmo? Entendeu? Você ia fazer o quê? Ia fechar a sua empresa por conta disso? Se o funcionário está causando um mal incrível, está manipulando, está causando um mal para todos os funcionários, então foi o seguinte, ninguém é insubstituível, minha amiga. Sabe, então o funcionário é bom até ele estar promovendo a união dentro da empresa, porque senão ele ser bom profissionalmente e criar o tumulto que ele está criando emocionalmente,
não é bom,
não vale a pena. Então eu estou te ligando só para dizer que o fulano morreu. Aí ela falou, ok, chegou lá e fez a demissão e tal, e ela ficou com aquela ideia, olha, então é como se o fulano tivesse morrido. Exato. Mesmo, então como é que eu vou sobreviver?
Exato.
E aí ela percebeu o bem que aconteceu, né? Então, no primeiro momento...
Até os outros viram, né?
Exatamente. No primeiro momento, causou uma perturbação, claro, porque foi um acúmulo de coisas e tal, de serviço. E depois ela começou a perceber que não era tão bom da forma que era. Então, quando a gente começar a se achar subjugada numa situação, e fala, vem cá, e se não existisse isso? Como é que... Às vezes a pessoa fica até num relacionamento com medo.
Isso.
É,
da dificuldade passar,
financeira.
Né? Como é que vai ser, exatamente.
Vem cá, e se o fulano morresse? Como é que você ia resolver? Aí a pessoa para, então, treina, sabe? Já corre atrás, faz isso agora, porque de repente você se fica num subjugamento agora e daqui a 10 anos isso acontece. Exato. E aí? Sabe? Então a gente tem que pensar nessas possibilidades.
Né,
isso, exatamente. E aí, esse julgador, né, que estava tentando hipnotizar pelo medo, ele fala, não vale acusar a edilidade desta colônia. Isso ele falando com a voz trovejante, né? Porque realmente vão botar medo. Isso. Porque ninguém escapará aos resultados das próprias obras, quanto o fruto não foge às propriedades da árvore que o produziu. Amaldiçoados sejam pelo governo do mundo quem nos desrespeite as deliberações, baseadas, aliás, nos arquivos mentais de cada um. Veja, o tempo inteiro ele trabalha com o que cada um tem.
Exato.
E
como no medo a pessoa vibra a dificuldade, eles pegam, captam isso e manipulam, né?
Uhum. Exatamente. Assinalando intuitivamente, a queixa mental dos ouvintes bradou terrificante. Quem nos acusa de crueldade? Não será benfeitor do espírito coletivo o homem que se consagra à vigilância de uma penitenciária? E quem sois vós, senão rebotalho humano? Não viestes aqui, conduzidos pelos próprios ídolos que adotastes? Que adorastes? Ou seja, ele está falando a verdade mesmo.
Né? Cada um, né?
Exatamente. Então lembra quando ele fala que a pessoa que adora o bajulador, que adora os títulos, que acalenta o medo, que é preguiçoso. Lembra? Leva os capítulos para trás que ele aborda muito isso, o ocioso, o preguiçoso, o maledicente. Então cada um chega lá pelas suas próprias pernas. Neste momento, convulsivo choro invadiu a muitos. Gritos atormentados, rogativas de compaixão se fizeram ouvir. Muitos se prosternaram de joelhos. Imensa dor generalizara-se. Gúbio trazia a mão sobre o peito, como se contivesse o coração. Mas, vendo por minha vez aquele grande grupo de espíritos rebelados e humilhados, orgulhosos e vencidos, lastimando amargamente as oportunidades perdidas, recordei meus velhos caminhos de ilusão. Por que não dizer? Ajoelhei-me também, compungido, implorando piedade em silêncio.
Aí tem duas situações, né? A primeira... É assim, a André Luiz, né, sendo vencido, sendo envolvido, sendo influenciado pelo meio. Como é que o meio interfere a gente como espírito, gente? É por isso que não dá para dizer assim, ah, eu vou em qualquer lugar, porque eu entro e saio, não tem nada. Gente, o meio influencia a gente mesmo. A gente pode entrar em qualquer lugar, o negócio é como eu saio. Tudo bem. E o segundo ponto... É assim, vamos perceber. Ele baixou um tanto fluido, né? O teor vibratório. Quando eu baixo o teor vibratório, eu fico sujeito a ser influenciado. E aí observa, ele fez o que todo mundo fez. Ele entrou também numa fase de culpa e começou a chorar e pedir perdão também. Olha que coisa interessante, gente.
Exatamente.
Muito interessante.
E ele... A única diferença é que ele aqui, ele já está fazendo uma reflexão de piedade, porque ele já sabe exatamente sobre as coisas, né? E os outros ainda estão naquela
culpa.
Da culpa, exatamente. Exasperado, o julgador bradou colérico. Perdão? Quando desculpaste sinceramente os companheiros da estrada? Onde está o juiz reto que possa exercer impune a misericórdia? e incidindo toda a força magnética que lhe era peculiar, através das mãos, sobre uma pobre mulher que o fixava estarrecida, ordenou-lhe com voz soturna: "Venha, venha." Com expressão de sonâmbula, a infeliz obedeceu à ordem, destacando-se da multidão e colocando-se embaixo, sob os raios positivos da atenção dele. "Confesse, confesse", determinou o desapiedado julgador, conhecendo a organização frágil e passiva a que se dirigia. A desventurada senhora bateu no peito, dando-nos a impressão de que rezava o confiteor, e gritou lacrimosa: "Perdoai-me, perdoai-me, ó Deus meu." E como se estivesse sob a ação de droga misteriosa que a obrigasse a desnudar o íntimo diante de nós, falou em voz alta e pausada: "Matei 4 filhinhos inocentes e tenros e combinei o assassínio de meu intolerável esposo. O crime, porém, é um monstro vivo. Perseguiu-me enquanto me demorei no corpo. Tentei fugir-lhes através de todos os recursos, em vão. E por mais buscasse afogar o infortúnio em bebidas de prazer, mais me chafurdei no charco de mim mesma." Então, veja.
Está mostrando o quadro, né?
Isso.
Matou 4 filhinhos. É a questão do esposo também. Então, a criatura foi fazendo isso, né? E o outro, quando chama confessa, confessa, ela talvez numa situação comum ela não falasse. Mas como ela estava envolvida naquela posição magnética, a criatura fala até o que não quer.
Exatamente. E esse magnetismo que nós estamos vendo aqui, muitas pessoas ligadas às religiões, elas têm esse magnetismo da pessoa, inclusive, falar um monte de coisa e depois ficar refém daquilo que falou. Né? Quantas pessoas manipulam, quantas pessoas fazem joguetes, né? Fazem chantagens com pessoas quando sabem determinadas coisas sobre elas. Porque essa questão da hipnose que nós estamos vendo aqui, isso é uma coisa mais corriqueira do que a gente possa imaginar, sabe? Às vezes isso acontece assim, debaixo do nosso nariz, e a gente nem percebe o que está acontecendo. E quantas vezes, principalmente as pessoas ligadas à religião, são pastores, padres, espíritas, entendeu? Todas as religiões, mas...
Eu tive falado que a pessoa faz e sabe o que está fazendo.
Exatamente.
Não é inocente, não.
Exatamente. A pessoa vai lá, magnetiza, hipnotiza a pessoa, e a pessoa diz coisas assim, que realmente as coisas estão guardadas na sua intimidade.
Exatamente.
E depois acaba ficando refém daquilo ali. E ele continua: "De repente, parecendo sofrer a interferência de lembranças menos dignas, clamou: 'Quero vinho, vinho, prazer.' Em vigorosa demonstração de poder, afirmou triunfante o magistrado: 'Como libertar semelhante fera humana ao preço de rogativas e lágrimas?'" Você vê que essa mulher, ela está num conflito, porque ela sabe que errou, aí ela pede misericórdia, mas ao mesmo tempo ela está querendo...
Uma punição.
E ao mesmo tempo ela está querendo vinho. Então você vê
tá
que...
Está enlouquecida.
Exatamente, que é uma confusão muito grande. Em seguida, fixando sobre ela as irradiações que lhe emanava do temível olhar, asseverou peremptório. Você veja que ele tem o magnetismo, né? Como ele diz aqui, tem as irradiações da fala. Quando ele fala, ele emite irradiação. E aqui, as irradiações do olhar dele, né? Então, esse obsessor, ele emite a irradiação quando ele pensa, quando ele fala e quando ele olha.
Exato, né?
Então, isso é só porque ele está desencarnado? Não. nós o tempo inteiro estamos emanando essas radiações. Quando a gente pensa, quando a gente fala e quando a gente olha. Porque às vezes a gente não fala nada, mas a gente olha.
Olha, exatamente.
E o olhar diz tudo.
Diz tudo, vibra, né?
E não só olha como conversa.
É,
né?
Exatamente.
Porque ele olha para um, aí o outro olha. Exato. E aquilo ali é um diálogo que vai longe. Exato. Só de troca de olhares. Exato. Imagina quantos obsessores estão ali compactuando daquela conversa. E aí ele fala, né? O julgador. A sentença foi lavrada por si mesma. Veja que não é ele que determina, né? Ele faz com que o medo, com que a lembrança, com que a ignorância, com que o pavor, com que a culpa, a própria pessoa, ela... Isso é uma coisa interessante com criança.
Exato. Né?
Você chama a criança, aí você começa... A criança faz uma coisa errada, você chama ela. Aí você fala, olha, você fez isso, você fez isso. Você começa a dar ênfase das coisas que ela fez. Aí no final você fala assim, o que você merece? Às vezes ela dá um castigo...
É horrível.
Muito superior...
Desproporcional àquilo que ela fez, exatamente.
Totalmente. Teve um dia lá no abrigo, que uma criança, ela fez uma malcriação lá no refeitório, e, enfim, ela derrubou o prato, deixou lá tudo sujo. Aí eu fui conversar e falei que a gente pagava o funcionário para fazer a comida, para limpar, e mostrei o refeitório, e falei, e agora... O que você vai fazer, entendeu? Para você agora devolver esse mal que você fez aqui. Ela tem, sei lá, uns 6 ou 7 anos. Ela, eu vou fazer a faxina no abrigo inteiro.
Ai, meu Deus do céu.
Olha só, isso foi na mesinha dos pequenininhos.
Exato.
O abrigo são, sei lá, tem 7 casas. Né?
Exato.
Então, a punição para ela era ela fazer a faxina em todas as casas, em todos os cômodos, por conta daquilo. Então, você vê como você, quando a pessoa fica vulnerável, quando ela se reconhece e como a culpa deixa paralisada.
Exato,
né?
Exatamente.
E ele está falando, né? A sentença foi lavrada por si mesmo, não passa de uma loba, de uma loba, de uma loba. E à medida que repetia a afirmação, qual se procurasse persuadi-la a sentir-se na condição do irracional mencionado, notei que a mulher, profundamente influenciável, modificava a expressão fisionômica. Entortou-se-lhe a boca, a cerviz curvou-se espontânea para a frente, os olhos alteraram-se dentro das órbitas. Simiesca expressão revestiu-lhe o rosto. E aí é interessante que a gente vê essa transformação dessa mulher por conta da culpa dela, dessa hipnose, desse magnetismo dessa pessoa. E às vezes a gente não fala, quando a gente está muito brava, a gente fala, nossa senhora, eu virei um bicho.
Tô um leão, sabe? Uma leoa, né?
É. E às vezes a gente faz até expressão de...
É, exatamente, né? Do corpo, né?
Do corpo, quando a gente vai contar uma história que a gente se transformou, a gente... Ou então quando a gente vai falar de alguém, olha, o fulano parece uma cobra. Às vezes a gente até diminui. Diminui a voz e a gente se coloca na sintonia, né, daquela cobra andando rasteiramente, sabe? Aquela coisa, sabe? Então, aqui, na verdade, como o perispírito é plástico, ele se molda, então fica fácil a gente... É interessante, por exemplo, o nosso corpo físico, né, que a gente fala que é matéria, né? Mas vocês percebem que às vezes isso acontece muito com os artistas, né? Porque sai fotos na mídia, então dá pra gente comparar o antes e depois. Às vezes, principalmente as mulheres, às vezes tem mulheres que são bonitas, que são aquelas com aquele rostinho angelical, com um corpinho muito feminino, muito cheio de curvas e tal. E às vezes essa pessoa, ela começa a entrar pra academia e cultivar muito o corpo. Daqui a pouco você olha para o corpo está muito masculinizado e o rosto
também
está...
duro.
Exatamente. Fica com o rosto completamente diferente. Então, o rosto
a
que é...
A angulação do rosto muda.
Isso. Por quê? Porque pela força que a pessoa vai fazendo, né? Você pega um peso que é forte pra caramba, que é pesado pra caramba, o peso que você pega, ele não fica só no músculo do braço, né? Você mexe com todos os músculos, inclusive do rosto e tal. E aquela força que você vai fazendo, que você vai almejando ficar tão forte, você vai mudando.
Acaba ficando mesmo. Exatamente.
Agora imagina o perispírito, que é uma coisa muito plástica, que ele se molda apenas com um pensamento, né? O corpo se molda com esforço físico. Isso. Agora, o perispírito é com o pensamento. Né? Você pensou, a gente já está.
E aí observa, é a criatura aceitando, a sugestão chega de alguém com magnetismo forte.
Exatamente.
É quase impossível, né?
Exatamente. Via-se patente naquela exibição de poder o efeito do hipnotismo sobre o corpo perispirítico. Em voz baixa, procurei recolher o ensinamento de Gúbio, que me esclareceu quase cochichando. O remorso é uma bênção, sem dúvida, por levar-nos à corrigenda, mas também é uma brecha através da qual o credor se insinua, cobrando pagamento. A dureza coagula-nos a sensibilidade durante certo tempo. Todavia, sempre chega o minuto em que o remorso nos descerra a vida mental aos choques de retorno das nossas próprias emissões.
Pois é, é uma diferença entre remorso e arrependimento, né? O remorso, ele tem a ver com a culpa. O arrependimento tem a ver com uma reparação, tem a ver com... é uma coisa mais dinâmica. E aí o arrependimento ainda tem uma diferença quando o Livro dos Espíritos fala, né? Eu, às vezes, eu me arrependo porque estou tendo uma consequência má. Mas se não tiver a consequência má, eu não arrependo, né? Ih, quebrei isso. Ai, que pena, porque agora não vai ser mais usado. Mas se ninguém olhar quem quebrou, eu daqui a pouco eu escondo aquilo e eu aparentemente fico muito bem, né? Mas o autêntico arrependimento é aquele que me leva a espiar. O que é espiar, né? É botar pra fora, acabar com a causa daquele mal. Então é isso que vai me levar. Isso é dinâmico. Enquanto o remorso é uma coisa que a criatura fica parada. Você vê que é muito comum a pessoa no remorso, ela vai ficando depressiva, ela vai paralisando. Ela só fala sobre aquilo, ou então ela nem fala, ela foge do convívio social. Quer dizer, ele diz aqui, ele está fazendo uma ligação boa, do remorso e essas relações hipnóticas e magnéticas.
É, e quantas vezes nós já lemos esses casos de pessoas, às vezes, que cometem crimes, crimes assim, contra a vida, ou então crimes financeiros, de derrota e tal, que ninguém sabe, só a pessoa sabe. E às vezes aquilo ali ela vai remoendo durante a vida e ela chega a adoecer, né? Ela fica naquela prostração, ela muda de repente.
Acaba a alegria, acaba o sorriso, acaba a expressão de vida, né?
É. Então hoje a gente poderia fazer uma reflexão sobre o nosso passado, sobre as coisas sérias que nós fizemos de errado, quem traiu, quem puxou o tapete de alguém, quem agiu de uma forma sem ética, para a gente poder se entender com os nossos amigos espirituais, pedir para nos dar força no arrependimento, que a gente consiga fazer uma reparação já nesta vida, porque a gente tem condições, sim, de fazer isto, e porque em algum momento nós vamos ter que reparar o mal que fizemos. Então, por que não já começarmos desde já? Quantas vezes nós já maltratamos as pessoas? Porque a gente, quem bate, esquece, né? A gente só lembra na hora que a gente apanha. Na hora que a gente bateu, a gente esquece. Então, a gente tem que deixar de se achar boazinha demais, vítima de tudo, e nos enxergarmos como espíritos na caminhada, ainda ignorantes, porque a gente ignora as leis. Mas com esse conhecimento, vamos aproveitar o dia de hoje para isso. Mas que essas lembranças não tragam para a gente essa prostração, a frustração. Aconteceu, Nós fizemos, nós erramos. Agora, nós não queremos errar mais. Então, o que, que a gente pode fazer para reparar esse mal? O que, que a gente pode fazer para vivenciar esse arrependimento? E vamos pedir a Jesus, vamos pedir a Ele para iluminar cada um de nós, nos dando ânimo, coragem e vigor para essa reflexão, esta reparação e esta mudança de pensamento, de hábitos e projetando aí uma vida melhor. Muita paz.
Muita paz, irmão.
Libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.